Fala, galera, tô gravando mais um podcast e nesse podcast a gente vai estar falando sobre uma coisa muito importante aqui, que eu acho que isso digamos assim, uma parte muito importante no Linux. E se você está começando agora, ou se você começou já faz algum tempinho, mas ainda é usuário iniciante, pode ser que você não saiba, que é a questão das nomenclaturas. Às vezes você precisa fazer alguma coisa e você não sabe o nome daquilo, entendeu? Então, vou explicar algumas das nomenclaturas que são usadas no Linux, tá? Por exemplo, acho que a mais comum, que o povo confunde bastante, gerenciador de janelas, tá? Ou WM, Windows Manager. Gerenciador de janela é basicamente um programa que ele é responsável por gerenciar as propriedades de uma janela. Se ela é o tamanho dela, se ela é transparente, se ela tem algum efeito. Esse daí é o serviço do gerenciador de janela, tá? Que, como eu falei, pode estar com o nome de WM, a pessoa pode chamar de Windows Manager ou gerenciador de janela. Além disso, a gente tem também o Desktop Environment, que aí tradução seria tipo... seria mais ou menos que um espaço de trabalho, tá? Acho que não tem uma tradução tão direta para isso. Só que eu vou explicar e vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Além da questão do Desktop Environment, tem o servidor gráfico. E esses três, eles estão relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Então, ó, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Um Windows Manager que tem, por exemplo, é o BSPWM, que ele é bem simples, tá? Ele gerencia de uma maneira bem simples, por isso faz com que ele seja rápido e que ele seja leve, tá? Outro exemplo de Windows Manager é o, se eu não me engano, o Plasma. Plasma, ele é um Windows Manager. Uma DE, um Desktop Environment, acho que ninguém vai usar isso com nome em português, porque acho que não tem uma tradução direta, mas enfim, o Desktop Environment vai ser tipo KDE, que é uma interface, a gente chama comumente de interface gráfica, tá? Então, por exemplo, KDE, XFCE, LXQT, isso daí são o Desktop Environment, que, como eu falei, geralmente é usado com nome de interface. Embora não seja o melhor nome. Ou seja, você pode estar usando o Windows Manager Plasma, por exemplo, que geralmente é usado na interface KDE, no Desktop Environment KDE, mas não necessariamente você precisa estar usando os dois juntos. Você pode usar o Plasma com o XFCE. Ou seja, vai usar o Windows Manager, o gerenciador de janelas, Plasma com o Desktop Environment, a interface do XFCE. Tá? Embora um dependa do outro para funcionar, nem sempre você precisa usar aquele específico que já vem. Tá? Um outro exemplo disso, acho que nesse caso já ficou frisado aí. Aí a gente entra num que é um pouquinho menos, mais falado, mas geralmente não é considerado tão importante, só que na verdade é o mais importante de todos, que é o servidor gráfico. O servidor gráfico não é esses dois, não são esses dois que eu falei, e ao mesmo tempo não são os dois juntos, tá? O servidor gráfico, ele é a ferramenta que serve para literalmente ser um servidor. E aí, ele cria, digamos assim, uma conexão numa porta, assim como se fosse um qualquer outro serviço. E aí, o recurso, a ferramenta que ela usa a interface gráfica, por exemplo, o Windows Manager, ele vai se conectar a ela. E vai ter o Desktop Environment, interface. A interface vai se comunicar falando para o Windows Manager mais ou menos o que ele quer. O Windows Manager vai gerenciar isso e passar, tipo, depois que ele já colocar as informações corretas, ele vai passar para o servidor gráfico. E o servidor gráfico vai interpretar essas funções, entendeu? Então, um não funciona muito bem sem o outro, tá? Geralmente vai ter muitas falhas. E o mais importante é o servidor gráfico, porque sem o servidor nenhum dos outros dois vai funcionar. Só que, geralmente, o Windows Manager, né, o gerenciador de janela, ele não precisa de um desktop environment, tá? Você não precisa necessariamente dele. Por exemplo, usuários mais avançados costumam usar uma barra superior para informar algumas informações, né, para colocar algumas informações. O Windows Manager i3 ou VSPWM, que são duas extremamente simples. E aí com isso, usam um ou outro geralmente. E aí, para gerenciar qual programa você tá, você costuma usar mais o teclado, tá? Por exemplo, no i3 tem os atalhos padrões dele. No caso do VSPWM, ele dá suporte completo ao SXHKD, que é um programa que ele serve para mexer com atalhos, tá? Você pode colocar lá, é bem simples, é um arquivo de texto, o arquivo de configuração dele. Então, basicamente essas são as três coisas três nomenclaturas relacionadas à interface gráfica, tá? Tudo for relacionado a gráfico, basicamente. Além disso, vai ter o nome kernel, que é o núcleo do sistema, que eu acho que eu até expliquei isso de uma forma mais por cima em um outro vídeo, em um outro áudio. Mas é basicamente o núcleo do sistema. Ele é um arquivo, geralmente se chama VM Linux com Z. E ele pode estar ou na pasta boot, que é a pasta onde fica as ferramentas para iniciar o seu computador, quanto ele pode estar na sua raiz, tá? Depende muito de como o sistema é montado. Então, esse daí é o kernel. Tá? Compilar. Compilar, que a gente fala, tem no Windows também, mas não é tão comum você compilar programas no Windows, a menos que você seja um programador. O negócio de compilar é basicamente você transformar aquela linguagem, né? A linguagem C, Python, que são linguagens de programação, você transforma essas linguagens na linguagem de máquina, ou seja, binário. Então, é basicamente isso. Você pode ver, por exemplo, que se você tentar abrir um arquivo, um projeto que ele esteja com a linguagem C, com a linguagem Python, você pode até não entender o que está escrito, mas você vai ver que tem palavras, muitas delas palavras em inglês e alguns símbolos, algumas coisas assim, que faz parte da programação daquela linguagem. Quando você compila, se você tentar abrir, você vai ver que não tem como ver, vai aparecer um monte de emaranhado de coisa e o seu editor de texto pode até mesmo travar pela quantidade de informação. Isso porque quando você faz isso, você está mandando converter para o binário. Ou seja, o computador, ele vai no processo de compilar, ele vai estar traduzindo da linguagem de programação para a linguagem de máquina, que é o binário. Então, a partir desse momento, ele se torna um executável binário, tá? Então, compilar é basicamente isso. O compilar vai ser você baixar um programinha compactado, você extrair ele, né? Você tirar ele de dentro desse arquivo compactado, todos os documentos que você vai precisar, programas. E você seguir alguns passos. Geralmente, vai ser o comando make, sudo make install, que vai instalar a sua ferramenta. Obviamente, alguns programas vão precisar de mais configurações, então você vai ter que usar o make menu config, tá? Você consegue achar todas essas informações na internet, sem problemas nenhum. E, obviamente, que nem todos os programas são tão simples assim de instalar. Mas nesses casos aí, você consegue entrar por exemplo, no site do projeto dele, né? E você consegue ler o arquivo readme, que literalmente significa leia-me, que ele te fala quais programas você vai precisar ter instalado na sua máquina, quais os comandos que você vai ter que usar para compilar o seu pacote, e entre outras coisas, tá? Eles geralmente têm um arquivo readme ali que ele vai te ajudar durante o processo. Caso você esteja sentindo dificuldade, na internet você acha tutorial ensinando a compilar vários pacotes. E alguns nem sequer são necessários compilar, porque eles já estão no seu sistema. Tá? Outra nomenclatura também bem usada é a distro. Distro, basicamente, quando você está... usa essa palavra no mundo Linux, geralmente a palavra distro ou distribuição tem a ver com um sistema Linux, ou seja, um sistema que usa o kernel Linux, só que, tipo assim, é só o kernel que ele tem semelhante com os outros. Ele vai ter configurações diferentes, servidor gráfico diferente, interface diferente, gerenciador de janelas diferente. Obviamente que ele pode ter grande parte dessas coisas muito parecidas, mas tem alguma outra coisa diferente, tá? É, outro termo, gerenciador de pacote. Basicamente, o gerenciador de pacote é um programa que ele gerencia todos os outros programas que você instala. No caso dos sistemas Debian, seria o programa DPKG e o programa apt. O apt é responsável por baixar os programas e resolver as dependências, e o DPKG só por instalar, tá? No caso, outra palavra também é dependência. Dependência, na verdade, é, por exemplo, eu tenho um programa que ele precisa exibir uma imagem. Só que para ele exibir uma imagem, ele precisa de um outro programa que consiga ler uma imagem. Então, a dependência é isso. É um programa externo, ou que a gente chama de biblioteca, que são meio que um conjunto de outros comandos que ficam externos. Ele avisa que ele é dependente, ele tem uma dependência de um outro programa. Aquele programa que ele precisa para abrir uma imagem é uma dependência. É só outro programa que ele precisa para funcionar corretamente, tá? Aí, nos casos de outros sistemas, os gerenciadores de pacotes vão ser diferentes. Então, o importante é você saber a nomenclatura deles como gerenciador de pacote. Então, você já vai saber o que é um gerenciador de pacote em todos os sistemas, tá? Até aí tudo bem. Outro nome que pode ser bastante usado é a questão do particionamento. Particionamento é basicamente você separar o seu HD em pedaços para você poder usar. Obviamente que isso é uma forma teórica. Você pode muito bem criar uma partição só no seu HD, tá? A questão da partição serve para você definir sistemas de arquivos, por exemplo, que é para o seu sistema trabalhar de uma certa maneira com arquivos, tá? No caso, outra palavra que é usada bastante, sistemas de arquivos ou file system, que são como o seu HD, como seu sistema gerencia os arquivos que estão dentro dele. A gente tem alguns exemplos, que os mais usados são o FAT, EXT e NTFS. No caso, se você tem um celular Android e você abre uma pasta, a sua pasta está em formato FAT. O seu pendrive tem um formato FAT. O cartão do seu celular está no formato FAT. Esse formato ele é bem rápido, só que ele tem um problema. Ele não pode ter arquivos maiores de 4 GB. Se ele tiver um arquivo maior de 4 GB, ele vai corromper. Tá? Só em compensação, ele escreve menos no dispositivo. Então, a vida útil de dispositivos com FAT é maior. Outro é o NTFS. O NTFS é um sistema de arquivos que é usado no Windows, que ele se assemelha bastante ao FAT, só que o FAT ele não lida com segurança, ou seja, permissão. Ah, esse usuário pode ler esse arquivo. Não, esse daqui não pode. O FAT não consegue fazer isso, porque ele é um sistema muito simples para pendrive e mídias removíveis. Ou seja, pendrive e esse tipo de coisa, HD externo. Então não ele não é feito para ser usado. O NTFS não é feito para ser usado em pendrive, ele é feito para usar em computador, onde precisa ter questão de tal usuário pode ter acesso a isso, tal usuário tem que ter poder de administrador para poder acessar isso e tal. E o FAT não faz isso, então o NTFS é quase a mesma coisa, só que ele faz. No caso do EXT, que é o que a gente usa no Linux, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? O método de... Eu não vou entrar no método de ficar falando muito disso, porque é basicamente qual que você vai usar no Linux se usa o EXT4, tá? Tem outros que é usado no Linux, mas mais comumente é usado o EXT4, embora tenham outros aí para você usar, como BTRFS, o formato Oracle, que infelizmente não é muito usado e tal. Então tem várias opções aí para você escolher de sistema de arquivo. Além disso, tem a questão da escrita, né, que é basicamente como que o seu HD escreve no dispositivo mesmo, porque ele tem que marcar as informações e isso vai tendo desgaste e tal. Então se trata disso, isso é um bem fácil, né, para se imaginar. A gente tem, já falou do gerenciador de pacotes, e aí também, junto com isso, tem os gerenciadores de dispositivos de áudio, tá? Por exemplo, os mais conhecidos são o AUSA e o Pavu. Como assim? Tem o AUSA. O AUSA é o método que é uma ferramenta que ele comunica com o seu kernel para emitir um som ou para obter um som. O AUSA Mixer GUI, ele é uma interface para controlar isso, tá? Então, ele é um desses exemplos aí de diferenças, tá? Além da questão desses gerenciadores de áudio, você tem os gerenciadores de download, tá? Ou downloaders, enfim. Nesse exemplo, são programas basicamente que eles servem para fazer download. Então, o Firefox, ele tem o seu próprio, tem uns que funcionam via terminal e tal. Outra nomenclatura é TTY. TTY é basicamente uma interface terminal, né? São comandos. E que você acessa geralmente quando ou você não tem uma interface gráfica ou quando tem alguma seção no seu computador que não tem interface gráfica. Por padrão, o computador ele tem 7 seções. Dessas 7 seções, apenas uma tem interface gráfica. Tá? Então, por exemplo, se você está com o teu computador aí, você pode usar o Ctrl Alt e aí do F1 até o F7. Tá? A sua interface vai estar em um desses. Então, tipo, você clicou Ctrl Alt F2, apareceu uma tela para você digitar comando, para você entrar com seu usuário. Tá, então você sabe que aquela é um TTY de comando. Então, você vai apertando F1, F2, F3 até chegar na sua interface, né, na que está rodando a interface gráfica, para você saber e se localizar, até porque de sistema para sistema muda. Às vezes é no F1, às vezes é no F7. Então é bom você sempre usar, logo que se instala, para você já ter conhecimento de qual que é em qual seção que está sua interface e em qual seção está o TTY, tá? Geralmente são 6 TTY e uma interface gráfica, tá? Além disso, a gente tem uma outra nomenclatura, que é o GUI. GUI basicamente é qualquer programa de interface gráfica, tá? Por exemplo, Firefox é um programa GUI, Google Chrome é um programa GUI, são todos programas com interface gráfica, tá? Aí a gente tem também o CLI, tá? O CLI, ele não é ele não é gráfico, tá? Ele é comando, Command Line Interface, que significa CLI. Então é basicamente isso, é uma interface de linha de comando, você não vai ver algo gráfico. Além disso, tem outro termo que é chamado TUI, enfim, significa que ele é uma junção do CLI com o GUI, porque o GUI é a interface, interface gráfica. O CLI, ele é a linha de comando. O TUI, ele é o gráfico feito em cima da linha de comando, tá? Então isso daí serve para a pessoa que ela quer usar o terminal ou um TTY, como eu falei, só que ela quer de uma maneira mais simples, não quer ficar rodando comando. Então ela baixa um programa TUI. Um exemplo de programa TUI é o Dialog, que ele é um gerador de interface TUI. Um outro programa que também é um TUI é o, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, Bom, mas esse daí, o Dialog, ele é um gerenciador. Alguns outros, como o instalador de alguns sistemas, usam interface TUI, ao invés de usar CLI ou GUI. O Debian, ele tem os dois modos. Você pode ver que quando você coloca na instalação gráfica, ele vai abrir uma interface. Então, aquele é um GUI. E tem a instalação padrão, que aí ela usa um TUI. Você pode ver que é uma telinha azul e tal, né? Então, aquela interface, ela é gerada via terminal. Então, se chama TUI. Além disso, tem os termos mais simples, como compressão, que é você diminuir o tamanho de um arquivo de acordo com o gerenciador de compressão, né, um compressor. E a descompressão ou descompactação, que é o contrário, você voltar ele ao estado normal. Tem o que a gente chama de split, que é basicamente você dividir um arquivo em vários arquivos, ou em arquivos menores, ou em arquivos que só tem uma linha. Que geralmente é usado para quando você tem uma conexão limitada. Você só pode enviar, por exemplo, 1 GB, por conexão. Então, se o seu arquivo tem 4 GB, você divide ele em 4 e manda 1 GB de cada. A próxima pessoa, ela vai ver que são arquivos separados, vai baixar separado e depois vai juntar tudo. Tá? Então, é um outro termo também muito usado. Geralmente os termos são mais usados em inglês. Outro termo também é sistemas Unix-like, que significa sistemas baseados no Unix, tá? Sistemas que a base deles pertence ao Unix. É Debian-like, mesma coisa, sistemas baseados que tem a sua base Debian, como Ubuntu, Linux Mint, Arch-like, ou seja, sistemas baseados no Arch Linux. Como Manjaro, Black Arc, Arc Strike. Então, são nomenclaturas que às vezes a gente sabe o que quer fazer, mas não sabe a palavra com que fazer e com que falar. E aí, às vezes a gente não consegue, expressar o que a gente realmente quer. Então, eu espero que esse áudio aí, que esse podcast tenha ajudado vocês a conhecer algumas das nomenclaturas aí. E se você tem algum amigo que curte do assunto, compartilhe, eu acho, tenho certeza que ele vai gostar. Eu vou ficando por aqui, falou.